estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos voltando aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre a saúde. Nós estamos aqui recebendo o nosso companheiro Edson Lorenzini, que atua na Seara Espírita, falando aí sobre a questão da saúde e que atua também nessa questão da saúde dentro das casas espíritas. Edson, tenho deixado para você uma pergunta relativa à religião. Como é que a religião afeta a saúde de uma pessoa? Como é que ela promove a saúde de alguém?
A religião, na verdade, ajuda muito o indivíduo, né? Diariamente, né? E tem outras pessoas que, como você mesmo comentou, não têm religião, mas estão bem, encontram-se em paz, equilíbrio, eu não sei até que ponto, mas eu acredito que a religião, seja ela qual for, é importante porque faz com que a gente procure assim, um crescimento espiritual, né? A gente vai aprendendo transformar interiormente, principalmente isso, né? Que eu acredito muito que é importante, o espírito é eterno, a gente está sempre em questão em relação a isso, né? Buscando esse crescimento espiritual. Então a religião é um ponto que realmente é bastante favorável para se ter saúde.
Marinho, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu vou fazer uma pergunta para você de uma forma bem assim, uma pergunta, vamos dizer assim, ela é configurada num aspecto diferente. Queria perguntar para você o seguinte: uma doença pode ser o início da cura de alguma coisa? Quer dizer assim, a doença pode ser um remédio? Olha só, uma doença pode ser um remédio para alguma coisa? Será que uma doença pode ser um remédio para alguma coisa?
É interessante a pergunta, Toribio, porque, veja, se nós remontarmos a uma das primeiras respostas que o Edson trouxe para nós hoje, de que o amor e o perdão são os meios mais eficazes para nós protegermos a nossa saúde, né? E se nós pegarmos esse ensinamento que ele trouxe para a gente hoje, e a gente pensar assim, que todo o universo, toda a criação, ela foi feita por Deus, né? Deus criou tudo. Deus é o princípio de tudo. E tudo que Deus criou é perfeito. Tudo que Deus criou é perfeito por quê? Porque Deus, na definição até de João, nos evangelhos, porque Deus é amor, né? Então nós poderíamos dizer que toda a criação de Deus, ela foi feita com amor. E daí, uma das características, um dos atributos, que é a perfeição, pelo amor com que ele fez tudo, né? Inclusive nós mesmos. Então nós, como criaturas de Deus, também somos seres lá dentro perfeitos, na origem perfeitos, porque fomos criados com amor, né? E à medida que nós nos distanciamos dessa característica de perfeição, à medida que nós nos distanciamos desse equilíbrio, desse amor de Deus, né, que inclui o perdão, né, nós começamos a gerar problemas para nós, porque vamos nos desarmonizando, os desvios vêm por aí, né? E como tudo é perfeito na criação divina, não é? A própria doença tem o seu lugar lá dentro também. É mais ou menos como aquele corretivo, né, que às vezes a gente faz para um filho nosso, né? Filho nosso que não está querendo estudar, que não está querendo se comportar, que não está querendo seguir muitas vezes os limites e as regras que a casa impõe, que a família impõe. Nós como pais, por mais que nós não queiramos fazer, mas pelo amor que a gente tem por aquele filho, a gente põe algum corretivo. A gente proíbe alguma coisa, vai ficar tantos dias sem a sobremesa, vai ficar tantos dias sem poder ir brincar de bicicleta lá na porta de casa, não vai poder ver o amiguinho por não sei quanto tempo, para que ele perceba. Agora, se a gente analisar aquilo como um castigo, né, nós vamos estar equivocados, porque não é castigo. Aquilo é uma coisa que vem como uma maneira de trazer aquela criança para o rumo certo, né? Então nós poderíamos analogamente dizer que a doença é assim também, né? Nós mesmos criamos a doença. A doença não é alguma coisa que vem de fora para dentro da gente. A doença é uma coisa que está lá dentro da gente. Por abusos, por falta de compreensão da realidade, por indisciplina, por ignorância. Nós acabamos sendo doentes muitas vezes pela ignorância que a gente tem, porque nós ainda não nos preparamos para isso, né? Então, quando a doença aparece, é como que ela chamando a gente, né, para corrigir alguma coisa. E a gente é obrigado a corrigir, porque se a gente não cura, a gente não cura, não sara, né? Uhum. E aí a gente aprende, né? Então, sem dúvida nenhuma, a doença, ela faz parte da própria cura. Por quê? Porque é como se alguma coisa lá de dentro que estivesse, desculpe, é um pleonasmo, né, um português errado, mas saindo para fora, tá certo? Que vai fazer com que nós consigamos expurgar aquilo e reconquistar aquele equilíbrio.
Deixa eu ver, o Sérgio queria fazer uma pergunta?
Uma pergunta para o Edson. Você agora há pouco falou em espírito eterno, né? E baseado nisso que o Marinho estava explicando aqui para a gente, eu pergunto, as doenças que eu tenho nessa encarnação podem ser resultado de excessos e de escolhas equivocadas minhas numa encarnação anterior? E mais ainda, os excessos que eu cometo nesta encarnação podem vir a resultar em doenças numa próxima encarnação que eu terei?
Com certeza. Não é só nas encarnações anteriores, né? O pessoal costuma sempre a dizer, principalmente alguns colegas que estão iniciando, não têm assim muito conhecimento da doutrina espírita, mas escutam falar que o que eu estou passando hoje, essa minha doença, é devido a problemas, faltas de vida passada. Nem sempre assim, né? Não podemos sempre culpar e jogar a culpa em uma existência anterior. Muitas doenças hoje, né, que acaba desencadeando o nosso físico, é devido aos excessos e problemas que nós também cometemos nessa existência.
Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você a respeito dessa linha do que nós cometemos nessa existência, do que nós fazemos agora aqui. Esse equilíbrio que a gente tanto fala, né, que as pessoas buscam, que as pessoas tentam, o equilíbrio espiritual, que é tão difícil de se conseguir, as pessoas precisam fazer um esforço adicional. É o suficiente esse equilíbrio? Ele se contrapõe diretamente a essa tentativa de corrigir defeitos desse momento? Eu quero dizer o seguinte, eu estou vivendo problemas que eu estou trazendo de outras encarnações, lá de trás, desde de épocas remotas, vidas passadas, e agora estou tentando me equilibrar. Esse esforço, ele é um esforço compensador do ponto de vista de restabelecimento da saúde física?
Sim, com certeza, com certeza. Tendo um pouco desse conhecimento, você já tem que fazer, primeiro trabalhar a aceitação, né? Talvez é difícil para alguns, mas eu acho que a gente tem que aceitar as coisas, né? E procurar assim mudar, reverter o quadro de alguma forma.
Bom, o Edson,
tem um lado bom.
E a casa espírita? A casa espírita pode nos ajudar na conquista desse equilíbrio aí, dessa possibilidade de melhoria da saúde ou não?
E como pode? Pode bastante. As casas espíritas, primeira ponto de partida seria uma orientação. Então eles orientam, né, como você proceder, como você deve agir no seu dia a dia. E também os passes, né, magnéticos, isso é importante. Uhum. E algumas casas também têm o tratamento de cirurgia espiritual. Então isso acaba dando um equilíbrio realmente para o indivíduo. Uhum. É bastante importante. A gente percebe e vê muito resultado isso. Inclusive até o pessoal depois agradece em relação a tudo que passou. Porque quando a pessoa está nesse momento doente, ela não consegue, assim, por exemplo, ver outros pontos, né? E a casa espírita acaba esclarecendo,
sempre ajudando,
orientando como deve proceder, o que ela deve fazer. E acaba entendendo o momento que realmente, uhum, se encontra, né?
Estamos recebendo aqui dentro do nosso estúdio nesse instante o companheiro Guto Soledade, que daqui a pouco vai entrar ao ar aqui com o programa dele. Mas, ô Guto, deixa eu aproveitar que você está aqui, fala um pouquinho para o nosso ouvinte, porque você tem uma série de trabalhos que você faz que promovem a saúde das pessoas. Eu já ouvi alguns CDs que você fez aí a respeito disso. Você que tem um programa que entra depois das 8h30 aqui, depois da Érica e tal, o que é que você tem a dizer para o nosso ouvinte aqui do Semana da Boa Nova a respeito da saúde, na questão da alegria? Porque o teu programa é um programa alegre, né, descontraído. Isso, você acredita que isso gera saúde para as pessoas?
Bom, primeiramente um bom dia a você, ouvinte. Mais uma vez, obrigado pelo espaço, né? Essa galera tão bacana do Semeando Boa Nova. Bom, pessoal, é o seguinte, eu vejo a alegria. A alegria, ela é uma vibração positiva. Quando você transmite uma alegria através da fala, através do sorriso, através da mensagem, com certeza vai direto no coração das pessoas. Por isso que eu falo sempre no meu programa, um bom coração vale mais do que todas as cabeças do mundo. É isso aí.
Beleza, esse é o Guto Solidário. Parabéns, obrigado pela tua mensagem alegre de saúde aí pra gente. Marinho, você ia fazer uma colocação sobre essa questão da casa espírita na saúde, Marinho? Porque tem algumas casas espíritas que fazem trabalhos ligados à saúde,
sim,
né?
Sim, e a ideia que eu queria, na realidade, reforçar uma coisa muito importante que o Edson colocou aqui, né? Que é o que a casa espírita faz, o que a casa espírita insiste, né? A gente chama isso de uma maneira muito generalizada da evangelização do sentimento da gente, né? Mas na realidade o trabalho que a Casa Espírita faz, a Casa Espírita Minha Orientada, é exatamente nos ensinar a todos nós, né, a como que nós devemos nos relacionar com os demais, né? Como é que nós podemos, muitas vezes, e qual o método que a gente pode usar para, durante uma situação de adversidade com alguém, durante uma diferença que a gente tem com alguém, ou muitas vezes um sonho que frustrado que a gente não conseguiu realizar, uma insatisfação que a gente tem por alguma coisa, quando alguma coisa não está bem na vida da gente, né? Como é que... Não que o Espiritismo vá fazer assim uma pregação de felicidade sempre acima dos problemas, né? Mas muito pelo contrário, nós entendemos as leis divinas que mostram o porquê que aquilo aconteceu. Porque na hora que nós compreendemos na profundidade a causa das coisas, né? Por que que eu estou triste? Por que que eu estou doente? Né? Por que que eu estou com dificuldade? Quando nós conseguimos compreender a causa das coisas, nós ganhamos uma autoconfiança muito grande, porque nós podemos ter um plano de trabalho para ir lá e resolver aquele problema. Às vezes demora muito. Às vezes é trabalho para uma encarnação inteira a gente conseguir resolver aquela causa daquele problema. Mas na hora que a gente sabe, não é? Aliás, a encarnação é isso, né? A reencarnação é isso. Quando nós reencarnamos, quando o espírito reencarna, ele já vem com um plano de vida. E o que ele vem como plano de vida é exatamente passar por aquelas situações que ele precisa passar para corrigir alguma coisa que ele tem aquilo presente no seu íntimo, na sua alma. Né? Então é esse o grande processo. Talvez quando nós falamos da religião de uma maneira em geral, toda religião bem orientada leva a isso. Né? Agora, nós não estamos falando da religião... até porque o próprio Evangelho, o próprio Cristo falou, nem todo mundo que fala Senhor, Senhor, entra lá no reino dos céus, né? Então nós não estamos falando do fanatismo religioso. Nós não estamos falando daquela pessoa que está sempre com o livro na mão e só vê a letra do livro e não entende o que está escrito lá e não se esforça para mudar de acordo com aquilo que está lá. Então, à medida que a gente constrói essa sintonia, nós caímos naquilo que o Edson colocou, que é a afinidade, né? Afinidade, a sintonia com o bem, com o amor, com a luz e com os espíritos superiores que estão aí.
Edson, nós estamos chegando nesses momentos agora tão complicados pelos quais o mundo passa, né? Como é que a pessoa se comporta perante esses acontecimentos? Deve se esquivar disso tudo ou deve se equilibrar e até gerar coisas boas, pensar coisas boas para o planeta?
É importante... realmente pensar positivamente, né? Se aquilo que falamos, se você permanecer numa sintonia onde somente problemas, doenças, isso você acaba realmente sendo afetado, né? O importante é você buscar outras sintonias, procurar realmente pensar positivamente, né? Talvez tenha algum momento que você tem uma certa dificuldade, mas nós temos que nos esforçar, cada um fazer a sua parte, né? E estar numa outra sintonia para conseguir, assim, seguir, né, o rumo normal da vida e das coisas.
Uhum. Sérgio, queria fazer um comentário? Sérgio?
Agora eu gostaria de fazer uma pergunta pro Marinho. Baseado nessa história aí de sintonia, né, de que o Edson abordou agora há pouco, você já falou, eu pergunto a você, Marinho, com quem nós nos sintonizamos? Principalmente nesta época de carnaval, onde que nós temos tantos apelos à sensualidade, tantos apelos aos excessos de toda a ordem, aos vícios de toda a ordem, com quem que nós nos sintonizamos particularmente nessa época?
Interessante a pergunta, Sérgio, porque talvez nós pudéssemos começar respondendo a pergunta pelo próprio significado da palavra carnaval, né? Carnaval, carnevale, né? Como se fosse a festa da carne, né? Mas não é a carne que está no açougue, né? É o corpo, a parte material, quer dizer, a festa da sensualidade, a festa das coisas. E nessa época, exatamente porque essa é a ideia que a grande maior parte das pessoas que vão às festas de carnaval tem, né? A grande presença espiritual são de espíritos que também querem isso e até estimulam isso, né? As energias que são exaladas durante uma vamos assim dizer, uma festa de sem limites, né? Uma festa onde a sensualidade é que praticamente dirige todo o interesse das pessoas, onde a emoção que é provocada pela sensualidade acaba envolvendo muitas pessoas, há o ritmo de batuques, né? Como se fosse mais um ritmo de estímulo a que as pessoas soltem as suas emoções, né? Porque no fundo, se a gente pensar bem, uma bateria de uma escola de samba é uma evolução do batuque, tá certo? Que está ali estimulando no seu ritmo, nas suas batidas, alguma coisa diferente. E aí chega a sensualidade junto, né? Então a quantidade de espíritos que se alimentam dessas energias mentais que são produzidas por nós quando estamos envolvidos nisso, né, estabelece uma sintonia, né? Se nós conseguimos nos sintonizar com os espíritos superiores através de uma prece, por que cada espírita sempre recomenda a prece? Por que Jesus recomendou a prece, né? Orai e vigiai, né? Exatamente porque na hora que nós oramos, a nossa afinidade, a nossa sintonia é com os espíritos superiores, são com os sentimentos, com os valores mais nobres, né? O carnaval é o inverso disso. O carnaval é como se fosse uma prece que nós fazemos para os espíritos inferiores, porque vamos nos sintonizar com eles. E na hora que nós sintonizamos com esses espíritos inferiores, é por aí que entra muita coisa, né? É por aí que chega a ausência de limites, é por aí que chega a bebida, chega o sexo desregrado, que chega
as drogas,
né? Muito bem lembrado,
principalmente
Edson,
drogas, né? Nessa época acontece bastante, né? A gente vê muito isso e é muito triste, né? As coisas que a gente vê por aí, o pessoal falando, né? Comentando.
Agora, a alegria, é interessante, né, Edson? Porque o Marinho está comentando uma coisa aqui. Olha só, o ouvinte deve estar pensando, pô, mas no carnaval é alegria.
É alegria.
A alegria é importante na vida das pessoas. O carnaval, ele tem um aspecto alegre, mas, no entanto, a forma como as pessoas praticam essa alegria que pode ser prejudicial, não é isso, Edson?
Com certeza.
Essa forma desmesurada, essa forma desregrada. E aí, que recomendação nós daríamos para o nosso ouvinte?
A alegria é
aqui?
Contagiante, né? Quando você vê uma pessoa que você sente bem, a pessoa alegre, feliz, você tem vontade, né, de estar ao lado dela, né? Aquilo que nós falamos, né, de sintonia, de energia. Então isso é bom. Ao mesmo tempo também que a ouvinte aí comentou da tristeza da pessoa, né? Realmente isso afasta. A gente procura, às vezes, afastar, não sente bem perto das pessoas quando estão negativamente, né? Então, o importante é também sempre ficar ligado a isso, né?
A gente tem que procurar... pro ouvinte? O que recomendar para o nosso ouvinte nesse momento?
Olha, eu normalmente, assim, quando a gente percebe que uma sintonia ou alguém realmente está assim nesta sintonia, né, um baixo astral, ou às vezes passando por um problema, uma dificuldade, é transmitir uma vibração de amor,
positiva, né?
Uma isso, vibração positiva.
Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
Existe um chavão que diz que carnaval é alegria. E eu às vezes eu fico me questionando com relação a isso. Será que é alegria mesmo?
Não é o carnaval, é o momento, né? Não, mas a situação do planeta.
Existe,
né?
Esse chavão, né? Que é o império da alegria, é a grande festa. Será que é isso mesmo? Será que não é extravasar as nossas frustrações, as nossas inferioridades? Ainda hoje eu estava lendo um e-mail de uma pessoa que lembrava do carnaval de antigamente, que lembrava das marchinhas, sabe, daquela verdadeira alegria onde que as pessoas brincavam nas ruas fantasiadas, de uma maneira até inocente. Não era essa situação que a gente vê hoje em dia, que é exploração do sexo, ou exploração do vício. Então, eu acho que cada um de nós poderia agora começar a pensar um pouquinho, será que realmente é alegria ou será que a gente está simplesmente jogando para fora aquilo de ruim que nós temos
dentro
de
nós? Até porque aprendemos, né? Aprendemos com... E não é uma coisa só do espiritismo, né? Para aqueles que estão até fora da religião, que tiveram a oportunidade de ler o filme aí chamado O Segredo, né? É, que tiveram a oportunidade de
tivemos um programa sobre isso. Sobre
a lei da atração, né? A importante é ver o que, que nós, quando estamos dando asas aos nossos instintos inferiores, né? O que, que nós alimentamos do lado espiritual? O que, que nós fortalecemos lá do outro lado? Porque o problema não é só uma questão de puritanismo que às vezes as pessoas podem falar, né? Mas o problema é que aquilo que nós estamos aqui dentro da gente exteriorizando, nós estamos alimentando, nós estamos criando figuras, nós estamos criando ideias do outro lado, nós estamos fortalecendo coisas negativas do outro lado. Por quê? Porque nós estamos colocando aquilo como uma grande extravasão de instinto.
E se alguém quiser ter uma ideia de como isso acontece, leia Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Ele conta o que é o carnaval lá do outro lado.
Muito bem. Está aí a orientação do Semana Boa Nova para você nesse período tão importante aí que nós estamos passando, um período de reflexão e não de bagunça. Agradecer também a presença aqui do Edson, que esteve com a gente. Edson, muito obrigado por você ter estado conosco aqui. Vamos deixar seus 10 segundos para você se despedir dos nossos ouvintes.
Eu agradeço a vocês pelo carinho, né? Agradeço ao ouvinte também. E deixo assim uma recomendação, como iniciamos falando sobre o amor, perdão e principalmente a prática da caridade, né? Eu acho que é importante doarmos um pouquinho de nós, porque nós doando um pouco, na verdade nós é quem recebemos mais. Então, a partir do momento que você faz uma doação, seja ela qual for, você vai se sentir melhor, né? Então é importante aí, um abraço a todos.
Muito bem, estamos encerrando por aqui o Semana da Boa Nova de hoje. Uma semana excelente para você.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.